Senhoras e senhores deputados, retomamos então os nossos trabalhos na segunda das duas audições previstas para esta tarde, ambas no que diz respeito ao requerimento que acabei de descrever, mas reitero, apresentado pelo Grupo Parlamentar de Chega, aprovado para esta comissão, para audição no âmbito da reorganização, digamos, do Sistema Integrado de Emergência Médica e Integração de Ambulâncias CIV nas ULS. Razão pela qual temos agora a representação da Liga Portuguesa de Ambulâncias, representada por Álvaro Gil e Tiago Serralheiro, cuja presença agradeço e bem assim a disponibilidade para responder às instâncias dos senhores e senhores deputados. Os termos são exatamente os da reunião imediatamente precedente a esta, portanto darei a palavra ao Grupo Parlamentar de Chega, irá dispor da mesma por até 4 minutos. Darei a palavra a quem depois se voluntariar para responder por parte da Liga Portuguesa de Ambulâncias, agradecendo antecipadamente que, na medida do possível, essa primeira resposta também se possa conter dentro de 4 minutos, sendo que a seguir vou dar a palavra, se por ordem de crescente representatividade, aos demais grupos parlamentares, também por 4 minutos a cada grupo, e aí sim a resposta é conjunta e poderá agregar o tempo e eventualmente alguma resposta que tenha ficado por dar no primeiro tempo de esclarecimentos possa ser acomodado nessa segunda. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, em representação do Grupo Parlamentar de Chega, dispõe da palavra até 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Representantes da Liga Portuguesa de Ambulâncias, quero começar por agradecer a vossa presença nesta comissão. Quando discutimos o futuro da emergência médica pré-hospitalar, penso que devemos começar por colocar uma questão fundamental. Qual é, afinal, o objetivo do sistema? É proteger estruturas ou é responder melhor aos portugueses? Enquanto médica, para mim a resposta é clara. O cidadão que liga para o 112 não quer saber quem é o proprietário da ambulância que o vai socorrer. Quer apenas que ela chegue a tempo, com profissionais competentes e com capacidade para lhe salvar a vida. Este é o objetivo. Aqui é que surge a verdadeira questão política. Portugal continua a ter doentes que aguardam demasiado tempo por um transporte, hospitais que atrasam altas clínicas por falta de ambulâncias, serviços que permanecem congestionados e profissionais sujeitos a uma pressão crescente. Perante esta realidade, o Estado tem a obrigação de perguntar se está realmente a utilizar todos os recursos humanos e materiais que o país, note-se, já possui. Porque aquilo que os portugueses esperam de nós não é a defesa de interesses instalados, espera soluções. A Liga Portuguesa de Ambulâncias tem defendido uma maior integração dos seus operadores na resposta coordenada pelo CODU e, por isso, gostaria de colocar algumas questões. Para que fique claro, em primeiro lugar, que formação e qualificação possuem atualmente os profissionais representados pela Liga? Consideram que dispõem de preparação técnica necessária para assumir um papel mais alargado na resposta coordenada pelo CODU? Em segundo lugar, qual é hoje a capacidade da vossa rede? Quantas ambulâncias e quantas equipes poderiam reforçar o sistema se essa integração fosse possível? Na vossa perspectiva, uma maior utilização destes recursos permitiria reduzir os tempos de espera dos doentes, quer no transporte interhospitalar, quer no não urgente. Sabemos também que muitos hospitais mantêm camas ocupadas por doentes com alta clínica simplesmente porque não existe transporte disponível. Na vossa experiência, com que frequência esta situação ocorre? Uma melhor integração dos recursos existentes poderia ajudar a resolver esse problema? Gostaria ainda de abordar um aspecto essencial, a qualidade e a segurança. Se uma maior integração depender do cumprimento de critérios rigorosos de formação, certificação, auditoria clínica, supervisão permanente e protocolos nacionais uniformes, a Liga está disponível para aceitar esses mecanismos de controle e avaliação? Termino com uma reflexão. Num país onde faltam ambulâncias em muitos momentos críticos, onde os tempos de resposta continuam a preocupar e onde os recursos públicos são necessariamente limitados, faz sentido manter capacidade instalada à margem da resposta operacional apenas porque pertence a uma entidade diferente? Ou fará mais sentido construir uma verdadeira rede nacional de emergência pré-hospitalar coordenada pelo CODU, onde todos os operadores que demonstrem competência técnica, formação certificada e elevados padrões de qualidade possam colaborar sob um comando único e em benefício exclusivo dos doentes? porque o objetivo do sistema nunca deve ser proteger organizações. O objetivo é garantir que cada português receba assistência atempada, segura e de qualidade, quando mais precisa dela. É essa a resposta que o Estado deve ter. E é esse, penso eu, o verdadeiro centro desta discussão. Mas, se o diploma determina que o comando continua a ser do CODU, o CIEM continua integrado, o CIV, as CIV já trabalham em articulação com as ULS, o que é que na prática muda? Ou, de forma ainda mais incisiva, se as CIV já funcionam com enfermeiros das ULS e sob regulação do CODU, em que medida é que esta reforma altera verdadeiramente a segurança clínica ou a capacidade operacional? Muito obrigada pela vossa presença e esclarecimentos.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques. Então, a palavra à Liga Portuguesa de Ambulâncias. Álvaro Gil? Sim.
Olá, boa tarde. Obrigada por nos convidarem a estar aqui presentes e tentarmos dar o nosso contributo para melhorarmos o que houver a melhorar. Antes de responder aqui às questões colocadas pela deputada Cristina Vieira Henriques, peço desculpa por...
É igual.
Henriques. Dizer o seguinte: a Liga Portuguesa de Ambulâncias defende que a reforma do INEM e do Sistema Integrado de Emergência Médica deve ser transparente, tecnicamente fundamentada e aproveitar toda a capacidade instalada no nosso país, incluindo, obviamente, os operadores privados. A Liga considera que o relatório da Comissão Técnica Independente identifica falhas estruturais no atual modelo, como problemas de gestão, planeamento, interoperacionalidade, formação e excessiva dependência de alguns parceiros tradicionais. Defende que estas fragilidades não se resolvem apenas com alteração organizacional, mas sim com um sistema mais plural, regulado e baseado em critérios objetivos. A Associação propõe que o Estado mantenha o comando, a regulação e a fiscalização da emergência médica, mas que a prestação de serviços de suporte básico de vida, desfibrilação automática externa e transporte assistido possa ser contratualizada através de concursos públicos transparentes a entidades públicas, sociais, privadas, que cumpram com os requisitos legais e técnicos. Entre as principais propostas que destacamos, a criação de um regime transparente na contratação de meios SBV e DAE, definição de requisitos iguais para todos os operadores, acesso regulado às plataformas públicas de gestão de acionamento, separação entre função de regulação e prestação operacional, integração dos operadores privados no planeamento da resposta pré-hospitalar, especialmente em zonas de carência. Relativamente à integração das ambulâncias CIV e SAV nas ULS, a LPA não toma posição sobre questões laborais, mas alerta que qualquer mudança deva garantir autonomia operacional, coordenação clínica, disponibilidade permanente e monitorização dos tempos de resposta. A LPA não pretende substituir os atuais intervenientes do sistema, mas sim aumentar a capacidade disponível através da inclusão de operadores privados licenciados, defendendo igualdade de tratamento, fiscalização rigorosa e contratualização baseada no interesse público. Em suma, a LPA apela ao Parlamento que acompanhe a reforma do INEM com exigência, promova a participação de todos os operadores licenciados e assegura um modelo de emergência médica mais eficiente, transparente e centrado no cidadão. Em relação às questões colocadas objetivamente pela senhora deputada, em relação à formação, isso não é qualquer problema. Porquê? Porque a formação fornece, dá-se, desde que as pessoas a queiram ter. Nós, neste momento, somos 105 entidades espalhadas por todo o país. Portanto, a capacidade instalada são de 105 operadores. A qualidade. Grande parte das nossas empresas já têm certificação ISO 9001 pela qualidade. Portanto, a qualidade também não nos parece ser um problema. Penso que podemos aportar, ou tenho a certeza que podemos aportar, uma mais-valia a todo o sistema, nomeadamente nomeadamente através dos planos que recentemente foram publicados no despacho 5816-2026, em que o presidente do INEM define as tipologias. Conforme já havia dito, não estamos aqui para tirar o lugar a ninguém. Mas existem situações consagradas, nomeadamente as situações de P3 e P4, que são situações menos urgentes, não é que não sejam urgentes, são menos urgentes, e fruto do sistema que existe hoje, são alocados meios diferenciados, com técnicos diferenciados. Portanto, este tipo de situação menos urgente, as nossas entidades poderiam, com certeza, participar, colaborar, libertando meios mais específicos de outros operadores para situações mais graves.
Muito obrigado. E, então, como há pouco referi, agora teria a amabilidade de anotar as questões, porque vão ser os vários grupos a colocar as suas questões e depois devolver-lhe a palavra. Agora vou então dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Ana Oliveira. Dispõe até 4 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores deputados e, naturalmente, agradecer à Liga Portuguesa de Ambulâncias a sua presença nesta comissão, assim como os vossos contributos, os contributos que têm dado para o funcionamento de um setor absolutamente essencial para os portugueses. Quando falamos de sistema integrado de emergência médica, falamos da capacidade do Estado responder nos momentos mais críticos da vida de qualquer cidadão, assegurando que perante uma doença súbita ou um acidente grave existe uma cadeia de resposta rápida, coordenada e diferenciada desde o primeiro pedido até à ajuda ao hospital. É precisamente esta visão integrada que nos deve orientar nesta discussão. O despacho número 5816 introduz alterações relevantes na organização do SIAM, nomeadamente através da integração funcional das ambulâncias de suporte imediato de vida nas unidades locais de saúde, mantendo simultaneamente a coordenação operacional centralizada no CODU. Naturalmente, qualquer mudança desta dimensão deve ser acompanhada de uma exigência e de uma avaliação rigorosa, como será óbvio. Mas também devemos evitar transformar uma discussão técnica que diz respeito à organização dos cuidados de emergência num debate marcado pelo alarmismo ou pela exploração política. A nossa preocupação deve ser outra: saber se estas alterações reforçam ou não a capacidade de resposta do sistema, se melhoram a articulação entre o pré-hospitalar e o hospital, se valorizam os profissionais e, acima de tudo, se garantem melhores cuidados aos cidadãos. Acreditamos no Serviço Nacional de Saúde e, essencialmente, acreditamos em todos os profissionais que transformam um serviço público tão importante como a saúde num sistema forte e eficaz. Reformar, de facto, não significa fragilizar. Significa procurar soluções que permitam responder melhor aos desafios atuais, preservando aquilo que funciona e corrigindo aquilo que pode ser melhorado. E é por isso que valorizamos, naturalmente, o contributo da Liga Portuguesa de Ambulâncias, valorizando a experiência acumulada por quem diariamente está no terreno e que são muito importantes para perceber se este novo modelo reforça verdadeiramente a eficácia do sistema integrado de emergência médica ou se existem aspectos que importa aperfeiçoar antes da sua plena implementação. Portanto, neste sentido, fazia aqui 3 questões. Consideram que este novo modelo pode constituir uma oportunidade para melhorar a resposta de emergência médica pré-hospitalar? Uma segunda pergunta, relativamente à integração funcional das ambulâncias de suporte imediato de vida nas ULS. Entendem que este modelo consegue conciliar uma maior integração clínica com a indispensável coordenação nacional assegurada pelo INEM através do CODU? E que condições consideram essenciais para que este equilíbrio seja efetivamente alcançado? Por último, tendo em conta a diversidade das entidades que integram o Sistema Integrado de Emergência Médica, que medidas consideram prioritárias para reforçar a articulação entre todos os intervenientes? E terminava dizendo que, reforçando esta visão construtiva, centrada na melhoria contínua do sistema e na defesa dos profissionais de saúde e dos cidadãos, de facto é esse o caminho que nos devemos guiar. E que, mais uma vez, agradecemos também os vossos contributos para que, os contributos para que esse caminho seja efetivamente implementado da melhor forma. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. A palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Sofia Andrade. Faça favor, 4 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e cumprimento também o Dr. Álvaro Gil e o Dr. Tiago Serralheiro, da Liga Portuguesa de Ambulâncias, agradecendo a presença nesta audição. E dizer que o nosso ponto de partida é concordar com aquilo que Vossas Excelências disseram, que qualquer processo de transformação a existir deve ser transparente, deve ser estruturado e deve ser devidamente planeado. E é precisamente isto que nos preocupa, porque todo este processo de refundação, como chama o Governo, do INEM, não foi devidamente transparente, não foi estruturado e também não nos parece que foi planeado, até porque foi feito à revelia dos seus profissionais de saúde, à revelia das unidades locais de saúde e, portanto, temos aqui um conjunto de entidades e de meios que vão sendo alocados para uns e outros locais sem que isso tivesse sido previamente conversado. Ainda assim, importa aqui esclarecer que nós também conhecemos bem aqueles que são os domínios de atuação da Liga Portuguesa de Ambulâncias. Portanto, os limites da atuação da vossa entidade estão devidamente balizados e definidos e, portanto, não terão certamente uma intervenção ou uma interferência na conjugação de todo este processo. E imagino eu que se todas as entidades que são ligadas à emergência médica não foram ouvidas neste processo, e aqui a minha primeira pergunta é se a Liga Portuguesa de Ambulâncias em algum momento foi contactada para dar a sua opinião ou as suas considerações para este processo de refundação do INEM. Porque precisamente o motivo que nos traz cá é este conjunto de audiências, a transferência das ambulâncias CIV para as ULS, trazem-nos efetivamente preocupações acrescidas, nomeadamente na gestão de recursos e na gestão financeira, porque é uma decisão que é tomada do alto da avenida, do edifício na Avenida João Crisóstomo, sem que haja uma real avaliação de risco e eficácia. E, portanto, todas as alterações anunciadas até ver não terão impacto no trabalho que Vossas Excelências desenvolvem. Digo até ver porque não sabemos em concreto aquilo que a lei orgânica trará. Ainda assim, nós sabemos que existiram no passado um conjunto de audiências com diversos partidos, o Partido Socialista inclusive, onde os senhores mostraram disponibilidade em auxiliar a ação do Serviço de Emergência Médica. Eu recordo sobretudo quando surgiu as notícias e os problemas na Margem Sul, em que havia uma grande carência de meios e de recursos humanos e, portanto, o que lhes perguntava também aqui é em que medida é que apresentaram ao Governo a disponibilidade para ajudar e de que forma foi recebida essa disponibilidade, se é que houve essa interação com o Governo, para que pudessem aumentar a resposta que era dada nestas situações. E para terminar, dizendo que, enfim, o que está em cima da mesa é uma nova lei orgânica do INEM, que esperamos nós que não tarde a ser conhecida e que irá impactar aquele que é o Serviço Integrado de Emergência Médica. E, portanto, vamos tentar aqui fazer um exercício que o Governo não sabe fazer e também não gosta, que é um exercício de dialogar com as pessoas, e pedir aqui que nos deixassem algumas considerações sobre aquele que é o estado atual do Sistema Integrado de Emergência Médica e de que forma é que consideram que ele pode evoluir no futuro para prestar melhor a prestação de socorro à população. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. A palavra agora ao Sr. Deputado Paulo Mocha, do Grupo Parlamentar do LIVRE, também 4 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes da Liga Portuguesa de Ambulâncias e agradeço a disponibilidade. Tentando não repetir aqui algumas questões que já foram colocadas, mas há aqui algumas dúvidas que se sobrepõem. A primeira delas tem a ver com a forma como percepciona o impacto deste despacho, desta nova lei orgânica do INEM e de toda a organização do CIEM. Parece-nos que é relevante perceber a vossa perspectiva também. Já ouvimos aqui na audição anterior que, na prática, aquilo que são as alterações que foram anunciadas, elas não estão, quer dizer, elas não estão a acontecer na prática ainda a este momento, mas perceber daquilo que vem anunciado, como é que perspectivam que isso possa influenciar. Também perceber de que forma é que esta redução anunciada do número de ambulâncias de emergência, com a substituição das CIV por viaturas ligeiras e a retirada de ambulâncias de transporte interhospitalar, se podem traduzir, na vossa análise, também numa perda de capacidade operacional dos parceiros e da própria qualidade do serviço. Também gostaria de perceber, relativamente àquilo que foi referido da capacidade instalada, perceber se do vosso ponto de vista há capacidade instalada que não esteja neste momento a ser utilizada, ou seja, há algum tipo de meios que estejam parados ou que não estejam a ser utilizados simplesmente por serem de alguma entidade privada ou não serem do Estado. É que a informação que nós temos é que, nomeadamente as ambulâncias que acabam por estar muitas vezes paradas, é por problemas de recursos humanos, não por serem de uma entidade e não de outra, ao contrário daquilo que também já ouvimos aqui. Por outro lado, a articulação entre o INEM, o CODUAS, o LIS e os parceiros já existe há vários anos. Do vosso ponto de vista, o que é que muda substancialmente com esta nova solução, na forma como as ambulâncias de socorro são acionadas, são coordenadas, da forma também como são financiadas e se consideram que esta integração das CIVNAs do LIS pode comprometer a uniformidade dos protocolos e a cadeia de comando operacional e, portanto, também a eficácia da resposta. E depois, perceber também, porque a Liga tem alertado para, enfim, temos ouvido várias queixas, várias entidades para decisões unilaterais do INEM em matérias como, por exemplo, o registro de tripulantes, as regras de financiamento das ambulâncias, também o vosso ponto de vista sobre esta matéria e se consideram que estas alterações que se perspectivam agora, nomeadamente com a nova orgânica, também pode melhorar ou agravar esta tendência de decisões unilaterais do INEM. E por outro lado, também a coordenação entre CODU, linha SNS24, INEM e o LIS e parceiros, que, como todos nós sabemos, asseguram cerca de 90% do socorro pré-hospitalar, se, do vosso ponto de vista, está suficientemente clara e robusta esta coordenação, ou onde é que se concentram as maiores falhas? Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, senhoras e senhor deputado. A palavra, então, à Liga Portuguesa de Ambulâncias para responder. Dispõe cerca de 12 minutos, faço favor.
Obrigado. Quando a deputada Ana Oliveira do PSD nos pergunta o que é que pode acontecer para melhorar a resposta, o facto de haver mais meios disponíveis automaticamente melhora a resposta. Se os meios que temos atualmente, que já são meios muito diferenciados, depois são aplicados em situações de P3 ou P4, vai acontecer que no momento em que estiverem a atuar em situações de P3 ou P4, vai surgir uma situação P1 ou P2 e esses meios não existem. O que estamos aqui a tentar propor e a tentar ajudar, a contribuir, é que se introduzam mais operadores no mercado, com mais disponibilidade de meios seccionados. É uma situação muito grave, então temos determinado número de meios. São situações menos graves, então temos meios menos diferenciados, deixar os mais diferenciados para as situações mais graves. A questão das CIVs nas ULS, isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. Umas que trabalham com enfermeiros contratados pelo INEM, outras que trabalham com enfermeiros contratados pelas ULS, mas isso já acontece, portanto isso não é tema. Se olharmos para isto de acordo com aquilo que se vai ouvindo, uma vez que ainda não conseguimos ter acesso à lei orgânica do INEM, foi aprovada só ontem, e se deixarmos de ter estas ambulâncias CIV e passarmos a ter os veículos CIV, vamos deixar de ter ambulâncias. Vamos perder ambulâncias. Elas vão ter que aparecer em algum lado. Mas isso é uma opção que só depois de implementada é que se sabe se vai ou não ter os resultados que se querem. Atualmente temos uma ambulância CIV com um enfermeiro e com um técnico, depois vamos ter um veículo com um enfermeiro e com um técnico, mas vamos precisar sempre da ambulância para fazer o transporte do utente, do sinistrado. Não sei se lhe respondi a tudo o que nos pediu. Obrigado. Em relação à deputada Sofia Andrade, não nos foram pedidas considerações para a refundação do INEM. Não foram. Tivemos a oportunidade de ler exaustivamente o relatório elaborado pela Comissão Técnica Independente, que parece-me que está, na minha opinião, muitíssimo bem feito. No que diz respeito à questão da contratação, de certa forma, a Portaria 260 de 2014 já previa que o INEM pudesse contratar. No entanto, ficou sempre fechado a um determinado número de entidades. Não sei porquê. Quando nos pergunta sobre o estado do sistema de emergência médica, o que nós sabemos sobre o estado do sistema de emergência médica é aquilo que todos os portugueses sabem. É aquilo que vão ouvindo, é aquilo que vão vendo. E aquilo que vamos ouvindo e aquilo que vamos vendo é que nos fez, nomeadamente, enviar ao Sr. Presidente do Instituto Nacional de Emergência Médica uma disponibilização das nossas associadas para poderem ajudar nas situações que acabaram por aparecer aqui como P3 e P4, porque antigamente eram mais, no sentido de disponibilizar meios específicos para situações efetivamente graves, com meios diferenciados. Não sei se lhe respondi a tudo o que me pediu. Não tivemos retorno. Ao deputado Paulo Moacho, eu penso que, de certa forma, acabei por passar por todas as questões que também colocou. Não sabemos as consequências desta nova lei orgânica e de tudo isto que está a sair, até porque o Presidente da República promulgou a legislação ontem, ainda não foi publicada, ainda não sabemos o que é que daí vem. Até quando fomos convidados, até pedi que nos fornecessem, se tivessem, mas também, aqui a Comissão também não tem. Quando pergunta sobre os meios parados, os meios dos outros parceiros, não lhe posso responder a isso. O que lhe posso dizer é que as nossas associadas têm meios que podem perfeitamente atuar nas situações menos graves, numa primeira fase. Depois vamos evoluir para outros níveis, isso o futuro a Deus pertence. Sobre o financiamento também não lhe posso falar. Falou no registro dos tripulantes. Eu não gosto de dizer isto, mas o INEM durante muitos anos foi autista. Era eles e eles próprios. Portanto, eu não conheço nenhuma ordem, nenhuma entidade reguladora que obrigue a que os funcionários de uma determinada área sejam registados. Ou seja, um duplo registro dos tripulantes, nomeadamente. Que há falhas, também há, e todos os portugueses as conhecem. E por isso nos disponibilizamos, uma vez mais, para colaborar. Portanto, é isso que estamos aqui. Queremos fazer parte da solução, seja ela de que forma for, em tudo aquilo que se julguem por conveniente e que achem que possa ser uma mais-valia. Obrigado.
Muito obrigado. Então, relativamente à segunda ronda, de apenas um minuto, parte do princípio que são exatamente os mesmos ou as mesmas intervenientes. Sra. Deputada Ana Oliveira, um minuto. Faça.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as respostas às perguntas, os contributos que deram nesta audição. E aqui, em jeito de conclusão, dizer que, de facto, o CIEM é precisamente o que a mensagem que transmitiram aqui. É uma rede em que cada entidade tem um papel fundamental. Portanto, é saber agora, é cada um ter o seu papel bem definido para que este modelo funcione na sua plenitude. E, por isso, da parte do grupo parlamentar, reforçar a ideia que é mesmo importante ouvir os vossos contributos, ouvir os vossos conhecimentos das entidades que estão no terreno, para, com maior conhecimento, podermos aqui chegar a bom porto, porque quando se fala de saúde, acho que todos temos o mesmo foco, que são as pessoas. Às vezes as formas é que são diferentes, mas estes contributos só nos enriquece esta discussão. Por isso, mais uma vez, muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Oliveira. A palavra agora à Sra. Deputada Cristina Vieira Henriques, também. Um minuto, faça.
Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Eu gostaria de vos colocar ainda duas questões. E duas questões muito práticas, e gostaria muito que pudessem dar exemplos. Em que é que vocês sentem que a vossa capacidade instalada está a ser desperdiçada? E gostava muito que pudessem dar exemplos nesse sentido. E gostava também que, em relação, que nos falassem um bocadinho a propósito dos encargos económicos que vocês suportam por trabalhar. Qual é a injustiça que sentem em relação aos outros meios pagos pelo Estado? Obrigada mais uma vez.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Sofia Andrade. Faça ver com o primeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os nossos cumprimentos à Liga Portuguesa de Ambulâncias, aos seus representantes, pelas informações que aqui nos apresentaram, e dizer que, de facto, as preocupações que temos em torno deste assunto são muitas. Temos visto despachos que vão saindo a conta-gotas e o que vai sendo conhecido causa muita preocupação, nomeadamente o caso que ainda há pouco também referiu, de deixarmos de ter ambulâncias de suporte imediato de vida, de deixarmos de ter essas ambulâncias nas ruas, este serviço passa a ser passado por um veículo ligeiro e que não tem capacidade de resposta do doente, e portanto não sabemos se isto trará efetivamente ganhos ou não na prestação de socorro, e portanto achamos que houve de facto aqui alguma falta de planeamento para acautelar um serviço que é tão importante. E dizer que, para terminar, nós de facto acompanhamos aquela que é a preocupação do PSD. Nós entendemos que cada entidade deve ter um papel muito bem definido. Portanto, o nosso apelo é que da bancada do PSD saia também esta indicação para que a Sra. Ministra comece a fazer os seus despachos em que consiga definir bem o papel que cada entidade deve ter em cada momento. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Sofia Andrade. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Mocho, para concluir, professor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não tenho mais nenhuma questão, queria só agradecer a presença e as respostas que nos deram. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra novamente à Liga Portuguesa de Ambulâncias. Tiago Serralheiro? Certo, ok. Então, faço. Até 4 minutos. Faço.
Boa tarde, Srs. Deputados, Sr. Presidente. Muito obrigado. Vou tentar responder às duas questões. O que nós sentimos, sobretudo no momento em que o meu colega referiu, em que começaram a surgir notícias relativamente à falta de ambulâncias, aos tempos de espera, etc., nomeadamente na margem sul, nós tomámos a liberdade de contactar o INEM por via de ofício, no sentido de disponibilizarmos a nossa capacidade. Até porque, na região em causa, tem um conjunto de associados com meios disponíveis. Chegámos a ter situações que alguns dos associados presenciaram à porta da sua empresa, de necessidade de prestação de socorro à porta da sua empresa. E o que nos transmitiram é que tinham os meios disponíveis, mas que não puderam atuar. Prestaram o primeiro auxílio e não puderam atuar. E a ambulância que chegou, que prestou socorro a esse utente, veio da margem norte do Rio, e portanto ao fim de bastante tempo. E portanto isto é um pequeno exemplo daquilo que se vai sucedendo diariamente. Relativamente à questão de pagamentos e tudo mais, estamos aqui a... nós percebemos o papel tradicional dos outros parceiros, mas claro que vivemos sempre com muito maiores dificuldades, até porque vivemos num setor, no caso do transporte de doentes não urgentes, em que os preços são tabelados pelo Estado. Os custos vão aumentando diariamente, tanto ao nível de combustíveis, de manutenção de viaturas, encargos com recursos humanos e tudo mais, e portanto nós não podemos fazer refletir esse aumento de custos no preço final, porque vivemos com preços tabelados. E portanto por aí é fácil de compreender a dificuldade. Para além de, no setor na área de transporte de doentes não urgentes, nós temos um conjunto de obrigações que os outros parceiros não têm, nomeadamente as obrigações que implicam a obtenção de alvará. E, portanto, vivemos numa concorrência um bocadinho desleal, mas isso é sabido há vários anos e cada vez tem sido mais difícil, sim. Se bem que o que nos traz aqui hoje é outra matéria que tem a ver com o pré-hospitalar, em que estamos totalmente disponíveis para colaborar e para contribuir para que o sistema funcione melhor e que não ocorram situações como diariamente têm ocorrido. Muito obrigado.
Muito obrigado. Compre-me agradecer à Liga Portuguesa de Ambulâncias os esclarecimentos prestados em instâncias, senhoras e senhores deputados, aos senhores deputados também, agradecer a participação nos trabalhos e está então encerrada a nossa reunião. Amanhã, à tarde, a partir das 15, temos outra reunião. Está então encerrada a todos. Muito boa tarde.